Oi, pessoal, eu sou Domitila Carbonari, gerente de comunicação da B3. Muito bem-vindos a mais um podcast de resultados da B3. Nesta edição, André Veiga Milanês, diretor executivo, financeiro, administrativo e de relações com investidores, e Fernando Tavares de Campos, superintendente de relações com investidores, analisam conosco o desempenho da B3 no segundo trimestre de 2022. O segundo trimestre foi marcado pela continuidade das preocupações no cenário macroeconômico global e elevações nas taxas básicas de juros das principais economias do mundo, a fim de conter a escalada inflacionária. No Brasil, o Banco Central segue com a postura contracionista e elevou a taxa básica de juros para 13,75%. Essa conjuntura impactou o apetite de risco dos investidores e também o valor de mercado das empresas que negociam suas ações na bolsa. Hoje vamos falar sobre como esse contexto desafiador influenciou o negócio da Bolsa do Brasil. Convidamos vocês a participarem da nossa conversa. André, estamos passando por um período ainda preocupante no contexto econômico, com risco de recessão em algumas das principais economias globais, inflação elevada e novos aumentos na taxa básica de juros. Como esse cenário impactou o desempenho operacional da B3 no último trimestre?
Olá, Domitila, tudo bem? Muito obrigado a todos também aqui que ouvem o nosso podcast. Domitila, a conjuntura econômica, sem dúvida, tem impactado os negócios como um todo, e isso tem se refletido também no mercado de capitais. No mercado de ações, esse aumento das taxas de juros leva a um natural redirecionamento de recursos para a renda fixa. E, portanto, uma redução de liquidez nos ativos de maior risco. Esse tem sido, inclusive, um fenômeno global no primeiro semestre desse ano e que deve continuar por mais algum tempo. Diante desse cenário, a B3 apresentou um volume financeiro médio diário negociado em ações, conhecido como ADTV, que foi de 29 bilhões no trimestre, uma queda de 13% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já no mercado de derivativos listados, que tem uma maior relação com a volatilidade, a B3 registrou volumes em linha com o mesmo período do ano anterior, mas uma pequena queda de 3% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Por outro lado, vale destacar o resultado do nosso segmento de balcão, que apresentou alta de mais de 20% em emissões e no estoque de instrumentos de renda fixa, na comparação com o segundo trimestre de 2021. Esse desempenho demonstra, mais uma vez, a força do nosso modelo de negócios, onde a diversificação das nossas receitas traz resiliência aos resultados da companhia em períodos de maior incerteza.
Oi, Fernando, seja muito bem-vindo. Em relação ao desempenho financeiro?
Oi, Domitila. O cenário que o André acabou de escrever, que teve bastante impacto nos mercados listados, levou a B3 a registrar receita de 2 bilhões e meio de reais no segundo trimestre de 2022, o que representa uma queda de 7% contra o segundo trimestre de 2021 e 2% contra o primeiro trimestre de 2022. Falando um pouquinho das despesas, o crescimento de 12% em relação ao segundo trimestre do ano passado vem principalmente da consolidação de Neoway, que teve impactos mais relevantes nas linhas de pessoas e processamentos de dados. Quando desconsideramos a Neoway, a gente pode destacar em pessoal o aumento de 15% no número de colaboradores e o dissídio. E em processamento de dados, as novas iniciativas que são contabilizadas como despesas pela natureza e forma que elas vêm sendo desenvolvidas, como por meio de metodologia ágil, com squads, MVP. E vale também lembrar que no segundo trimestre de 2021, a B3 teve despesas extraordinárias e não recorrentes com rescisão contratual e gratificações devido a mudanças na sua estrutura de gestão. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2022, as despesas totais foram 2% menores. Com isso, a B3 apresentou um EBITDA recorrente de 1,7 bilhão de reais, uma queda de 10% em relação ao segundo trimestre de 2021 e de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A margem foi de 74,4%. O lucro líquido recorrente foi de 1,2 bilhão de reais e mostrou estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2021 e ao primeiro trimestre de 2022.
No último trimestre, aconteceram alguns anúncios importantes na B3, alinhados à estratégia de crescimento da companhia. Poderia falar um pouco sobre eles?
Claro, vamos lá. Em nosso negócio principal, o destaque foi o lançamento das operações estruturadas EDS e UDS para o mercado de derivativos de taxa de juros. Esses produtos eles possibilitam a negociação de múltiplos instrumentos com diferentes vencimentos em uma única operação. Isso mitiga o risco e diminui o custo que se teria ao negociar cada um desses instrumentos individualmente. Além disso, a B3 firmou uma parceria super importante com Microsoft e Oracle, com o objetivo de migrar alguns dos nossos sistemas para a nuvem. Essa iniciativa visa acelerar a transformação digital da companhia, alavancar a modernização das nossas plataformas e trazer maior agilidade no desenvolvimento e lançamento de produtos. Um outro anúncio que eu acho que vale falar aqui é o lançamento da L4 Venture Builder. É um fundo com um capital de R$ 600 milhões voltado para investimentos no ecossistema de inovação e empreendedorismo. Nos próximos 5 anos, a gente pretende investir em negócios relacionados às nossas atividades com alto potencial de crescimento. E com isso, antecipar a tendência e oferecer as melhores soluções para o mercado financeiro.
André, recentemente a CVM divulgou novas resoluções sobre a regulamentação de infraestruturas de mercado financeiro. Como a B3 enxerga essas mudanças?
Domitila, as novas resoluções que você mencionou são as resoluções 134 e 135. Essas resoluções substituem a antiga instrução CVM 461 e tratam de pontos importantes no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Acho importante destacar que nós vemos como bastante salutar a iniciativa do regulador em promover atualizações que buscam incentivar a evolução e modernização no mercado de capitais, além de atender demandas importantes do setor. Se eu puder resumir, diria que os principais temas que acabaram, de alguma maneira, sendo impactados por essas novas resoluções foram os temas de autorregulação, regras de best execution e talvez o assunto mais debatido, que foi a negociação de grandes lotes, também conhecido como negociação de blocos fora do ambiente de bolsa. Nós apoiamos essa evolução e flexibilização nas regras para negociação de grandes blocos em ambiente de balcão organizado, principalmente com parâmetros que preservem a boa formação de preços no livro central, garantindo assim transparência e acesso amplo e isonômico a todos os investidores. Importante mencionar que nós já vínhamos há algum tempo nos preparando para essa possível evolução na regra e vamos oferecer soluções proprietárias para negociações de bloco. Inclusive, já iniciamos a apresentação e discussão com o mercado sobre essas soluções.
Para finalizar, você poderia falar um pouco sobre a estrutura de capital e distribuição aos acionistas?
Claro, Domitila. Falando sobre a nossa estrutura de capital, a B3 acabou de realizar a sua 6ª emissão de debêntures aqui no mercado local, uma emissão no montante de R$ 3 bilhões, com uma taxa de CDI mais 1,30% ao ano. Boa parte dos recursos obtidos com essa emissão serão utilizados para liquidar antecipadamente a 3ª emissão de debêntures, num exercício aqui de liability management, visando otimizar a estrutura de capital da companhia. Falando ainda sobre endividamento, nós revisamos a nossa projeção de alavancagem financeira para o final do ano, passando o indicador que era de até 1,6 vezes para até 1,9 vezes dívida bruta sobre EBITDA, como resultado principalmente aqui dos impactos desse cenário econômico mais complexo nos resultados da companhia. Por fim, durante o trimestre, a B3 distribuiu R$ 2 bilhões entre dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações e reafirmou seu guidance de distribuição de lucro aos acionistas, que permaneceu entre 110% a 140% do lucro líquido societário do exercício.
André, Fernando, muito obrigada pela disponibilidade e pelas informações. E um obrigado especial a você que está nos ouvindo. Lembrando que este áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3, onde pode ser compartilhado com todos. Até o próximo trimestre!